Senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, o tema do meu discurso, evidentemente que é outro, mas eu não posso fugir a dizer poucas palavras sobre o problema das EPEs aqui levantado pelo senador Jorge Viana. Na realidade, quando fui presidente da República, eu tinha visitado a China e o modelo que eles tinham adotado, que era o modelo das EPEs. Eles começavam as EPEs. E eu, então, visitei essa área onde nascia uma nova China. Tive a oportunidade, na entrevista que tive com Deng Xiaoping, de ouvir quando ele me disse sobre a China, dois sistemas, um sistema socialista e outro sistema de mercado. E quis implantar no Brasil o modelo das EPEs. Infelizmente, a reação que tivemos de alguns setores econômicos do Centro-Sul interessados em que realmente o Brasil não se tornasse um grande país exportador, boicotou essa iniciativa. Depois de muitos anos hibernando, o presidente Lula deu um sopro de vida a esse modelo e possibilitou que nós votássemos aqui uma nova lei de EPEs, e que agora já está em vigor e que nós esperamos que também os órgãos do governo, principalmente o Ministério da Indústria e do Comércio, ele seja mais ágil em aprovar as EPEs requeridas e que até hoje estão sem a devida atenção. Mas o que eu ia falar hoje, senhor presidente, aqui, é sobre o aspecto humano que muito me toca. Eu tenho assistido esses últimos tempos na televisão aquele problema dos meninos abandonados, jogados na droga e caminhando para a área do crime. Também das meninas prostitutas. E pior do que isso, vi que eram as mães que muitas vezes estavam estimulando a que assim esses meninos e essas meninas caminhassem por um caminho de infelicidade. E eu pensei que nós estamos com um problema que passa subliminar, mas que é fundamental nesse processo, que é o problema da desestruturalização da nossa família. Que realmente aí talvez possa residir a fonte desses problemas todos pela falta que está existindo da coesão familiar e da desintegração da família que resulta nesses fatos tão dolorosos que nós presenciamos. E eu recordo que há quase 40 anos, em outubro de 1972, eu expus nesta casa, há 40 anos, a necessidade da criação de um ministério que se encarregasse de coordenar e sistematizar a ação governamental no setor do bem-estar social, que naquela época não existia, e da família. A visão que existia desses problemas era uma visão da caridade e não de uma obrigação de Estado. Eu fazia naquela época uma análise dos graves problemas de amparo à infância e à velhice. Constatava que a sociedade industrial, ela gerava grandes problemas sociais. O crescimento econômico atingia índices expressivos que não se refletiam absolutamente na parte do crescimento social. Naquele tempo, a estrutura governamental agia com instrumentos incapazes de atingir os problemas em todo o seu alcance. Nós tínhamos numerosos órgãos que tratavam de assistência social, que eram espalhados em 4 ministérios. Nós tínhamos um setor no Ministério do Planejamento, no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. Também se encarregavam do problema a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a Legião Brasileira de Assistência e milhares de sociedades dispersas pelo Brasil, recebendo subvenções, pleiteando ajuda pública, sem que houvesse um órgão capaz de coordenar uma ação de governo nesse sentido. Eu quero reivindicar que fui uma das vozes nesse país pioneiras em que se colocasse o problema social na agenda das nossas preocupações. Àquele tempo, nossas preocupações eram somente com a nossa agenda econômica como responsabilidade do Estado. Tanto que presidente da República escolhi como lema do governo tudo pelo social. Então, eu me considero, com muitos outros, mas eu tendo uma posição muito forte nessa direção, de que nós pudéssemos tratar o problema social como uma responsabilidade primordial do Estado. Naquele tempo eu falava que o problema amadurecera. Já éramos um país que podíamos lidar com questões sociais, não podíamos mais lidar com questões sociais como se fosse só problema de caridade pública. Racionalizava-se tudo no Brasil, modernizava-se o país em todos os seus setores. E essa sistematização tinha que vir através de encarar o problema da família, de um ministério que fosse um órgão normativo, centralizador de toda a ação pública e de todos os recursos destinados a esse setor. Passou o tempo, não mudou a realidade. Os problemas continuam sendo de imensa gravidade, embora tratados sobre um enfoque diferente e hoje com uma grande prioridade nos programas governamentais. Eu quero dizer que, em boa hora, o presidente Lula criou o ministério que tinha como objetivo principal o problema da fome. Nas Nações Unidas, em 1985, eu falei sobre a fome, o que era a fome, a necessidade de que o mundo tinha de encarar esse problema da fome. Hoje, já nos balanços alimentares que se fazem do mundo, 17 países já não têm condições de sustentação alimentar. E agora nós estamos assistindo esse drama, essa tragédia da Somália, que realmente é uma tragédia que toca humanamente a todos nós e nos leva a adquirirmos uma responsabilidade muito maior a nível coletivo, mundial, da solução desses problemas. Eu quero dizer que também o problema da Bolsa Família, a pobreza tem diminuído no Brasil. Há uma grande migração de classes menos favorecidas para a classe média. Não podemos ignorar, no entanto, que em todo o mundo aumenta a diferença entre pobres e ricos, e que no Brasil essa relação entre a renda de 10% mais ricos e dos 10% mais pobres é da ordem de 40 vezes, que a renda dos 1% mais ricos equivale à dos 50% mais pobres, em torno de 13% do nosso PIB. Estamos enfrentando grande parte dos geradores da marginalização que afeta mais violentamente a infância, a começar pelo grande sucesso na oferta de emprego e na incorporação do trabalhador à economia formal, avançando no problema da habitação e da diminuição dos problemas das favelas e da segurança. Quando presidente da República, eu tenho sempre fazer essas referências, porque para mim elas são referências nessa longa caminhada de coerência em favor desses problemas. Também dei atenção a esses aos problemas sociais e cheguei a criar o Ministério da Habitação e do Bem-Estar Social, que naquela época era um novo enfoque que se procurava tratasse esse problema. Mais tarde foi criado o Ministério da Ação Social, convertido no Ministério do Bem-Estar Social, por sua vez convertido em Ministério da Assistência Social e, finalmente, em Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Ao mesmo tempo, os problemas da infância e da velhice tiveram um grande avanço na legislação, a começar pelas orientações da Constituição de 1988, que previu no seu capítulo 7º, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. E é com uma certa tristeza que eu vejo que no espectro governamental todos os outros setores foram atendidos, mas nós ainda não temos inserido dentro desse espectro aquilo que a Constituição fala em primeiro lugar e que é a base da sociedade, a família. Demos, portanto, grandes passos. No entanto, cenas como nós que temos visto ultimamente, de que crianças são incentivadas à prática de crimes por suas mães, que em crianças que assaltam e detidas depredam instituições encarregadas de lhes dar proteção, voltando em seguida para a vida das ruas, mostram que nós não atingimos ainda o cerne do problema. E este, creio eu, é a família. A família precisa ser considerada não somente como uma entidade econômica, mas também como uma entidade social, como uma entidade fundamental. Por isso mesmo, deve ser objeto de um espaço especial e privilegiado em nossas políticas públicas. É preciso, creio eu, que encaremos o fortalecimento dos núcleos familiares. A relação entre pais e filhos, filhos e pais, entre todos e cada membro da família como uma prioridade. É certo, e aqui eu repito, de que a Bolsa Família encerra uma resposta para que os filhos possam escapar da armadilha do trabalho infantil e possam se integrar à escola. O que nos falta é implementar o vínculo de compreensão de que este esforço deve ser encarado como a oportunidade dos pais de darem aos filhos o precioso bem que é a educação e não apenas uma obrigação burocrática para usufruírem de um benefício financeiro. O que nos falta é fazer com que o amor, unidade de medida familiar por excelência, possa encontrar espaço nas dificuldades das relações familiares, restaurando um equilíbrio muitas vezes perdido. Estas carências que levam às crises das famílias não são exclusividade dos mais pobres. Por toda a sociedade se espalha uma crise de valores familiares. Nesta fragilidade se infiltram o problema das drogas e todos acompanham com angústia os avanços do crack, do oxi e como eles afetam principalmente aqueles que têm vínculos familiares mais frouxos. Nessa fragilidade se infiltra o drama da violência contra as mulheres, entre casais, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Nessa fragilidade se infiltra o problema da assistência, da falta de assistência, ou mesmo do maltrato dos idosos. Nessa fragilidade se infiltra o problema da violência sexual contra menores, muitas vezes iniciado dentro da própria casa, inclusive com o incesto. É esse panorama da sociedade, num conjunto, que nos leva a meditar sobre o aspecto humano não sobre o aspecto político, como muitas vezes essa questão está sendo tratada, de que realmente é necessário que se procure restaurar os valores morais da família como uma unidade destinada a melhorar estes problemas que nós vemos hoje dramáticos e trágicos dentro da sociedade. Fortalecimento, assim, dos laços familiares, eles são importantes à sociedade. E não é sem razão que a nossa Constituição, ela declara a base da sociedade, diz ela, tem especial proteção do Estado. É a família bem estruturada que pode cumprir sua parte das obrigações em relação à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso. E temos políticas voltadas para a criança, o adolescente, o jovem e o idoso, com mais razão nós devemos priorizar as políticas do Estado em relação à família. Temos atuado e legislado sobre as partes, quando o trabalho essencial deve se dar como um todo. Qual o caminho a adotarmos para resolver essa questão? A mim, parece claro que essa é uma questão a ser tratada a nível ministerial, talvez com uma reforma das competências do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, inserindo aí também o problema da família. E a partir da gestão do problema ser equacionada, com a visão de que é preciso estabelecer uma rede de capilaridade que chegue também aos estados e aos municípios. A família, por definição, se desenvolve localmente e é preciso pensar como agir localmente. Mas os conceitos, a política da família precisa ser reformulada em termos nacionais. Convoco, por isso, na minha idade, as forças sociais e o Estado, representadas pela sociedade civil organizada, pela academia, pelos vários níveis de governo, a somarem esforços na busca de uma resposta a essa questão premente, como dar à família a proteção que precisa para voltar a ser aquilo que diz a nossa Constituição, a base da sociedade. Mais uma vez, repetindo essa expressão, a unidade inicial que centraliza os esforços para atingirmos alguns dos mais importantes problemas do nosso país. É aí que nós vamos encontrar os problemas que hoje nós enfrentamos, da violência que nós temos que enfrentar, do trabalho infantil, da prostituição infantil ou de adolescentes. É aí que nós devemos encontrar das drogas, do álcool, em que a mocidade, sem encontrar caminhos mais de utopias, ela se dedica a um caminho niilista e, ao mesmo tempo, de dissolução da própria personalidade. Com uma família bem estruturada, com uma família coesa, teremos um avanço importante na educação, senador Cristóvão Buarque. Diminuirá, sem dúvida, a criminalidade, a recuperação dos viciados das drogas e se tornará possível o problema da violência doméstica ser marginalizado e tantas outras políticas públicas se tornarão mais efetivas. Olhemos assim pela família para que ela possa olhar por todos nós. Minha proposta é acrescentarmos, como já disse, ao Ministério de Desenvolvimento Social, a atribuição de cuidar desse tema da família, que passa a desconstruir a nossa sociedade, transformando-se o Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome no Ministério do Desenvolvimento Social e da Família. Esta minha mensagem, esta que eu me dispus a trazer nesta tarde, é porque fiquei extremamente chocado ultimamente com coisas que até então na minha longa vida não tinha visto. De mães incentivando os filhos ao crime, de mães explorando os seus filhos, de jogando-os no terreno da criminalidade, incentivando aqueles, entendeu, passam a ser consumidores de drogas, para que eles passam a ser vendedores de droga. Isso, sem dúvida, é um sinal de que algo há de errado debaixo do sol. Muito obrigado.